Pode se sentar, meu irmão. Eu quero dizer aos nossos visitantes, quem está aqui pela primeira vez, seja na igreja digital ou presencialmente, que nós começamos no início desse ano uma série bíblica intitulada Disrupção. Essa palavra nos leva a uma mudança de mentalidade, a interrupção de um processo, uma maneira de pensar, uma maneira de agir e começar a agir de uma outra forma. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é disruptivo. Jesus Cristo é a nossa verdadeira disrupção. E hoje, agora à noite, a quarta mensagem que vamos fazer nesta série, as outras você pode encontrar no canal do YouTube da igreja. Nós tratamos primeiramente sobre dinheiro, falamos sobre o problema da ganância, da avareza. Como é que você pode começar o ano de 2026, como disse aqui muito bem o pastor Gustavo, sendo um fiel dizimista de Deus, tratando as finanças com responsabilidade, tirando do coração todo esse sentimento de avareza, de ambição egoísta que existe em nós. Esta foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi sobre como vencer, como ter uma disrupção das nossas mágoas, dos ressentimentos, das questões que carregamos tantos anos contra outras pessoas, e como que nós podemos viver uma vida livres de todos esses ressentimentos. Hoje pela manhã nós falamos sobre a disrupção da inoperância espiritual. Eu comecei com uma pergunta: por que tantos crentes na igreja e poucos servos de Deus? Servo é aquele que serve, aquele que usa as suas competências, seus dons e talentos para amar a Deus, servindo ao Senhor com alegria, seja nas atividades dos ministérios da igreja ou fora dela. E agora à noite, gente, nós vamos falar sobre a disrupção de um pecado muito silencioso e terrível para todos nós. Nós vamos falar sobre soberba espiritual. Pegue a sua Bíblia, abra o seu telefone. Eu quero usar como texto básico para essa noite a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos deste capítulo. O que diz a palavra de Deus? O que a palavra pode nos ensinar? Como esse texto pode ser disruptivo ao sentimento da soberba que está no meio da humanidade desde o jardim do Éden? Diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipos: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele nos abençoe. Que texto lindo, gente, que texto fantástico. A soberba é um pecado silencioso. Mais uma vez, como algumas vezes eu brinquei hoje de manhã, se eu perguntar se você é uma pessoa soberba, você nega. E a soberba tem uma questão: você pode não saber que o comportamento do outro é um comportamento soberbo. Pode ter uma aparência de humildade. Uma pessoa pode demonstrar a você um gesto muito aparentemente humilde, mas só Deus conhece o coração. Pregar sobre soberba me lembra um texto de Paulo, quando ele fala de um conceito de exatidão sobre mim mesmo. Nós não temos tempo de entrar por esse caminho, mas Paulo diz que nós não podemos, em Romanos capítulo 12, ter um conceito sobre nós que seja superior nem inferior. O que Paulo está tratando aqui é o que a psicologia moderna chama de um equilíbrio na minha autoestima. Eu ter uma autoestima equilibrada, eu saber as minhas virtudes, isso não é um ato soberbo. Mas eu tenho que ter uma medida certa. Há pessoas que pensam mais do que são, mas Deus também não quer que você pense menos do que você é. Isso é um assunto muito interessante, que é para um outro momento. Mas eu vejo uma ligação entre a questão da soberba e a questão de ter uma medida exata sobre si mesmo, como Paulo disse aos Romanos. Nós estamos vivendo dias na nossa geração, nesse tempo do século 21, em que tudo nos estimula a que sejamos o personagem. É muito interessante o que está acontecendo. E quando o homem se coloca no centro, o que está por trás de tudo isso é uma filosofia humanista. Isto é, o homem é o ser mais importante, é a coisa mais importante da existência. E faz com que ele despreze qualquer consideração acerca de Deus, porque o homem é o mais importante. O homem é colocado no centro de todas as coisas. Nós temos hoje um pensamento exacerbado sobre poder, sobre fama, a vaidade que está dentro de nós. E eu falava hoje pela manhã, isso não é uma questão de você achar que tem ou que você não tem. Nós somos humanos, por sermos humanos temos uma natureza. A nossa natureza, como diz Paulo, conflita com o nosso espírito, a nossa natureza é decaída. Então qualquer pessoa que está aqui, eu e você, podemos ser orgulhosos, vaidosos, ambicionar o poder de maneira exacerbada, todos nós. E o que o Evangelho faz é exatamente nos ajudar, é ter um sentimento de disrupção, de vencer, de lutar contra tudo isso. Nesse mundo do século 21, das mídias sociais, nós somos o astro. Há 40 anos atrás, todo mundo invejava a posição do artista, da atriz, do ator. Hoje não. Hoje todo mundo pode ser. Você tem a sua própria televisão. Você faz o seu filme. Você edita o filme. Você é protagonista. As mídias sociais levam você a ser o astro da vida. Nós temos seguidores. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos influencers nós temos aqui? Influenciadores, pessoas que se gabam pelo número crescente de seguidores que tem no seu Instagram. Influenciadores de opiniões, pessoas que hoje comandam uma linha de comportamento social. Vejam com tudo isso que eu estou dizendo aqui, gente, numa citação muito rápida, o empoderamento humano, a colocação do homem como centro de todas as coisas. Milhões de pessoas são influenciadas por você, protagonista, você que tem a sua televisão, o seu canal do YouTube. Só para vocês terem uma ideia, são 2,5 bilhões de pessoas acessando o YouTube. Já chegamos a 3 bilhões no WhatsApp. Nós temos aproximadamente 2 bilhões no Instagram, segundo pesquisas. E alcançamos 1,6 bilhão no TikTok. O mundo girando em torno de uma ideia em de que eu sou o protagonista, eu sou o ator principal, eu edito o meu filme, eu demonstro para a sociedade o que eu quero, e é claro que eu faço o recorte que melhor me aprouver. Isso tudo empodera e ensoberbece. Como é que nós podemos lidar com essa dicotomia de uma geração, de uma mídia, de um meio de comunicação tão importante, que tem sido extremamente relevante ao Evangelho, à proclamação do Evangelho, e não deixar que isso afete o conceito que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho de mim mesmo? Quando o apóstolo Paulo também escrevia à igreja de Roma, ainda no capítulo 12, porque foi no capítulo 12 que ele fala de uma visão equilibrada de si mesmo, ele disse uma outra coisa muito séria do versículo 2 do capítulo, que fala de tomar um molde. Não tome morfe, a forma, morfologia. Não tome a mesma forma do mundo contemporâneo. E para que eu não tome a mesma forma do mundo contemporâneo, isto só pode ser evitado se houver na minha mente uma disrupção. E ele declara: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é o cerne da pregação, do assunto que estamos tratando. Se você não quer se moldar, tomar a forma, ficar semelhante, fazer igual, tem que haver uma disrupção na sua mente, na minha mente. E o importante, gente, nós temos que entender que todo mundo que está aqui, na igreja digital ou presencialmente, todos nós temos o potencial carnal, humano, de sermos pessoas soberbas. Qualquer coisa nos ensoberbece. Qual é a base da soberba? É o orgulho. Como eu disse, um pecado silencioso, um pecado que está e que fica no coração da gente como uma doença, aquela doença invisível. Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. E o problema da soberba é que a soberba causa duas coisas muito graves. Ela traz à minha vida impedimentos em relação à bênção de Deus. Vocês vão ver isso daqui a pouco num texto que eu vou citar. Uma pessoa soberba, arrogante, ela é uma pessoa que impede a manifestação da graça, do favor. E a outra coisa é que a soberba, ela atrapalha qualquer nível de unidade. Pode ser a unidade do seu casamento, a unidade a dois, a unidade da sua família, a unidade do seu ambiente profissional, a unidade da sua casa, dos seus amigos, a unidade da igreja. A pessoa soberba, ela causa essas duas coisas muito sérias. Além de trazer um prejuízo para ela, enquanto indivíduo, porque ela traz impedimentos espirituais, preste atenção nisso, meu irmão, ela cria problemas sociais. Então eu quero dividir o texto que nós acabamos de ler em três pontos importantes, para ficar bem didático aqui. O primeiro deles é que a disrupção da soberba espiritual, ela é fundamental para uma vida cristã saudável, porque ela gera oposição de Deus. Há dois versículos que eu quero que você guarde, não vamos lê-los aqui, mas depois você consulta Tiago 4, verso 6, aonde Tiago vai dizer que o orgulho, ou Deus se opõe ao orgulhoso, aquela pessoa que empina o nariz, que sempre está certa, que não reconhece qualquer virtude no outro. E aí Tiago diz assim: ele se opõe, Deus se opõe ao orgulhoso e concede favor a uma pessoa humilde. Olha aí, a palavra favor, a palavra graça, a palavra presente, presentes de Deus, dádivas de Deus, favores imerecidos são dados a pessoas de coração humilde. Mas aquela pessoa arrogante, ela sofre impedimentos espirituais. Então Tiago vai dizer: Deus se opõe. Aí vem Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. E Pedro quase que repete o texto de Tiago e diz: Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça às pessoas humildes. Não é fácil ser humilde. Nós temos pessoas soberbas em qualquer lugar, inclusive na igreja. E temos pessoas que se acham e têm uma visão absolutamente errônea sobre espiritualidade, em que elas se colocam numa posição como os fariseus. Os fariseus eram soberbos espirituais. Eles liam muito a lei, eram estudiosos, e eles se consideravam superiores. Ao ponto de um fariseu ir para uma praça, bater no peito, está na Bíblia, e dizer: graças a Deus, eu não sou como esse miserável. Uma soberba espiritual tremenda. Se houve uma classe no meio do judaísmo, nos dias de Cristo, que ele mais combateu, foi o farisaísmo. Aqueles doutores, aqueles homens estudados, mas que no fundo do coração não tinham qualquer humildade, porque uma das características do orgulho e da soberba é que o outro é menor do que eu, o outro é inferior. Nós precisamos de uma disrupção do sentimento vaidoso de orgulho e de soberba. Amém, gente, ou não? Está todo mundo ligado aí comigo? O assunto é sério. Só em Cristo nós vamos conseguir isso. E aqui tem um ponto importante para você anotar: sozinho você não consegue. É isso que muitos cristãos não entendem. Eles querem lutar contra a sua própria carne, o seu próprio eu, com forças naturais. O que que nós aconselhamos, o que que nós pregamos aqui, gente? Meu irmão, minha irmã, vai para a oração, luta com Deus, jejum e oração, vai para a palavra, busca o Espírito Santo, pede ao Espírito Santo que coloque o operar na sua vida, o querer, o efetuar. Nenhum de nós alcançará um padrão de espiritualidade elevado sem a ajuda do Espírito Santo. Nenhum de nós conseguirá ser o crente que deveria ser sozinho, gente. Nós precisamos de ajuda. Por isso que o Espírito Santo no Novo Testamento é chamado de Paracleto, o ajudador, o consolador. E Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito, porque quanto mais eu me encho do Espírito, eu busco o Espírito, eu clamo o Espírito, eu oro para que o Espírito me encha, eu vou renunciando às características da minha carne e vou dando vazão ao Espírito. Essa é a luta que Paulo disse que nós vivemos. A nossa luta não é contra carne e nem sangue somente, não é contra pessoas. Há uma luta que se estabelece dentro de nós, no mundo espiritual, e uma luta que se estabelece no campo da malignidade. Como é que o texto começa a nos ensinar sobre disrupção da soberba? Ele começa assim, vamos analisar primeiramente os quatro primeiros versículos. Ele diz: em Cristo nós temos motivação, em Cristo nós temos comunhão no Espírito. A palavra está em letra maiúscula se referindo ao Espírito Santo. Em Cristo nós temos comunhão no Espírito, em Cristo nós temos compaixão. Esse é o versículo 1, começa assim. Versículo 2: tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Ele está falando de uma unidade, de uma direção em Cristo. Gente, vocês sabem o que nos une aqui? Ele não está falando que você tem que ter a mesma opinião sobre essa ou aquela matéria. Não, ele está dizendo o seguinte: todos nós que estamos aqui, nós estamos unidos por causa de um propósito comum, a pessoa de Jesus Cristo. Amém ou não? Glória a Ele. Nós estamos aqui reunidos, nós cantamos a Jesus, nós oramos a Jesus, nós trabalhamos por Jesus e nós amamos Jesus. O que fez todo mundo vir para cá essa noite foi Jesus. Ele é o ponto de convergência. Jesus é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, nele, Paulo diz, nós temos a comunhão, a compaixão e conseguimos ter a mesma direção no modo de pensar. Versículo 3. Aí ele começa a trabalhar como é que você vai vencendo, vai tendo disrupção em Cristo para vencer a soberba, a vaidade, o orgulho. Ele diz assim: não façam por ambição egoísta coisa alguma. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Que negócio difícil. É muito difícil você olhar para uma pessoa que sabe menos do que você academicamente, que não estudou como você estudou, que não tem os recursos que você tem, que não anda no mesmo modelo de carro que você anda, que tem um desnivelamento social em relação a você, e você dizer assim: essa pessoa é superior a mim. Mas isso que está aqui é um exercício. Aprender a valorizar, aprender a considerar o outro, isso é disruptivo. Você dá atenção às pessoas? Você considera as pessoas? Nós vivemos, gente, numa sociedade de classes. Nós vivemos numa sociedade de classes. Nós temos problemas com pessoas que têm menos dinheiro do que nós. Nós temos problemas com pessoas que se vestem, segundo os nossos olhos, de maneira inferior a como nós os vestimos. Como é que o Evangelho traz uma palavra tão forte, dizendo o seguinte: você quer combater o orgulho da sua vida? Ser disruptivo, considere o outro superior a você. Eu não sei como nós vamos resolver esse assunto a não ser em Cristo. Não existe como. Isso aqui é extremamente difícil. E olha o versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses das pessoas, dos outros. Como numa sociedade egoísta, numa sociedade, como diz o texto, o meu pirão primeiro? Como é que nós vamos fazer isso, irmãos, a não ser em Cristo? Mas uma coisa eu quero dizer para você, que você não pode esquecer: a soberba, o orgulho, eles vão trazer à tua vida espiritual, tua vida com Deus, impedimentos. A graça que você podia receber, o favor que você podia receber, você não recebe por causa de um coração cheio de arrogância. Então, os primeiros 4 versículos de Filipenses 2, Paulo está nos ensinando como que nós vamos trabalhar isso, considerando os outros. Valorize os outros. Comece isso hoje na sua casa ou amanhã quando chegar no seu ambiente de trabalho. Gente, tem pessoas, não estou falando do distraído, não estou falando do déficit de atenção, mas tem pessoas que deliberadamente não dão bom dia a ninguém. Eu sei que aqui dentro não temos ninguém que faça isso. Todos vocês são muito educados, consideram as pessoas que estão ao seu lado, mas há pessoas que desprezam, que julgam o indivíduo por uma postura social, por uma condição de pobreza ou de riqueza. E os bajuladores, não é? Que vão para um outro lado, sempre estão valorizando alguém que lhes traz algum benefício. Conhece alguém assim? Conhece alguém que te procurou porque precisava de você e depois nunca mais olhou no seu rosto? Será que foi só eu que passei essa experiência? Vamos fazer uma terapia grupal aqui? Você já se decepcionou porque você viu que uma pessoa que estava interessada em você, ela estava interessada no que você tinha e nem quem você era? Não era no que você era, era no que você possuía. Alguém já passou por isso? Vai levantar a mão. Pessoa te procura porque ela quer alguma coisa de você. Essa é a sociedade, esse é o mundo. É um emprego que você pode dar para ela. É coisa às vezes tão mesquinha, é uma carona. É um dinheiro que você pode emprestar. É um sapato para o casamento da prima. Depois nunca mais. Como nós somos interesseiros na nossa natureza carnal. E aí Paulo está dizendo assim: tenham a mesma atitude, comece a se preocupar com o outro. Perguntar pelo outro, ligar para o outro, mandar uma mensagem ao outro, na enfermidade do outro. Não olhar para as pessoas, porque elas podem te dar alguma coisa, mas se interessar pela vida delas. Gente, isso aqui é tão sério, que nós temos que começar a orar por isso. Nós temos muita dificuldade, vamos ser honestos. E vamos voltar ao ponto inicial. Isso traz para nós impedimentos na graça de Deus. Deus tem uma rejeição a pessoas que não são humildes. Então eu tenho que começar a combater essas coisas. E a segunda coisa que me chama a atenção no texto é que essa disrupção, o combater essa coisa egoísta, soberba, altiva, eu tenho que estar com os olhos muito fitos em Jesus Cristo. Ele é o meu exemplo. Jesus Cristo é o meu modelo, é o nosso modelo. E o que que o texto faz? Ele começa a apresentar a postura de Cristo, na qual nós devemos nos espelhar. E vejam, acompanhem em suas Bíblias a beleza do que ele vai descrever. Versículo 5, que a nossa ação, que o nosso comportamento seja o mesmo comportamento que houve em Cristo. Ora, se a Bíblia está dizendo para nós que nós podemos chegar a esse padrão, é porque é possível. Deus não vai te mandar fazer alguma coisa que Ele sabe que você não é capaz de fazer. Mas se o Evangelho está dizendo que nós temos que olhar para Cristo, imitá-lo, é porque é possível. E versículo 6, ele começa dizendo o que é possível imitar em Cristo. Ele disse assim: embora ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, abriu mão dos seus direitos. Veja como o Evangelho é disruptivo. Veja como o Evangelho anda, gente, na contramão das leis da sociedade. Veja como o Evangelho combate essa visão humanista que domina o mundo contemporâneo. O que o texto está dizendo é que Jesus Cristo abriu mão. Nós estamos exatamente numa sociedade oposta. Ninguém quer abrir mão de nada. Pelo contrário, cada vez mais no mundo são levantados grupos de direitos. Desde os direitos humanos, aos direitos constitucionais dos países, a Carta Magna Britânica, a Carta da Revolução Francesa, que norteia a Europa até os dias de hoje, os grupos de classes, todo mundo luta, busca direitos. E o que o texto diz é que Jesus abriu mão dos seus direitos, e a gente tem que imitar isso. Que negócio difícil. Vejam que é uma contracultura. Eu uma vez ouvi o Dr. Shedd falando sobre isso, sobre ter direito a alguma coisa. Já ouviu uma frase assim? Não, eu tenho direito. Esse é o meu direito. E ele disse uma coisa tão bonita, tão forte, tão difícil. Dr. Shedd disse assim: ninguém se torna egoísta se não tiver direitos. Ele diz que os direitos que a sociedade, que as culturas nos trazem, ou que nós achamos que temos, é que produzem em nós egoísmo. Então eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito disso aqui. E aí ele vai trazer uma imagem de Paulo, trazendo uma imagem do Senhor Jesus. A imagem que o apóstolo apresenta é de um Cristo que abriu mão de direitos para cumprir uma missão. E o versículo 7 ele diz: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens, experimentando tudo aquilo o que é ser humano. Versículo 8: encontrado na forma humana, Cristo humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Ele abre mão, e aqui está, nós estamos tendo aulas sobre a vida e o ministério de Jesus, e aqui está o mistério da encarnação, que é um ponto teológico difícil, importante. Ele deixa a sua posição de glória. Nós não vamos entender, a teologia não nos permitirá compreender o que é a Trindade na sua totalidade. Mas ele deixa a sua posição de glória. Cristo pré-existia, ele é antes da fundação do mundo. Colossenses vai dizer que tudo que foi feito por ele e através dele. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por ele. Ele então é Deus, ele é Senhor. Ele deixa a posição de glória, toma a forma humana e habita entre nós. Para quê? Para entender, para compreender as nossas dores, os nossos sofrimentos, o que é ser humano. Louvado seja o Senhor. Exemplo da nossa vida. Ele é o exemplo da nossa vida, ele é o nosso modelo. Quem é então o seu modelo para ter humildade? Para sofrer uma disrupção de egoísmo, uma disrupção de arrogância, uma disrupção de um nariz em pé. Comece a valorizar o outro. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, aquela pessoa de cargo inferior, em posição econômica, social inferior, valorize aquela pessoa. Valorize aquela pessoa simples. A maneira como Deus avalia os seres humanos é completamente diferente da nossa. E há uma coisa que é igual para todo mundo: é o amor dele, o perdão, a graça e a misericórdia. Não há negros, não há brancos, não há pardos, não há nacionalidade, não há homem, não há mulher, diz o apóstolo, todos são um em Cristo Jesus. Valorizar as pessoas, fazer uma disrupção desse sentimento soberbo que mora no nosso coração. Ah, o fulano, e nós somos muito guiados pela mentalidade capitalista. O fulano não tem o meu nível social, o fulano não tem, não pode jantar nos restaurantes que eu janto, ter a casa que eu tenho, o carro. Então automaticamente nós o julgamos inferior. E quando você olha para o colegiado apostólico, você olha para a vida de Jesus, você vê uma palavra que sintetiza a vida desses homens. Sabe qual é? Qual foi? Simplicidade. A vida de Jesus foi uma vida simples. Veja, meus irmãos, eu quero observar uma coisa importante relacionada à primeira mensagem da série. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter uma empresa próspera. Não é pecado uma pessoa crescer profissionalmente. Não é pecado ela ter um salário melhor. Não, o pecado é amar desproporcionalmente e colocar o dinheiro no trono do coração. O pecado é você usar o dinheiro e desprezar os outros. E porque tem dinheiro, manipula situações sociais, despreza pessoas. Então o que Paulo faz em Filipenses 2 é nos trazer o exemplo de Cristo. Ele tinha uma posição de glória, ele era Deus, mas ele se esvazia, ele se humaniza, ele habita entre nós. E ele sofre as nossas dores. Então a primeira coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, para a gente combater essa arrogância toda, gente. E hoje eu, esse tipo de mensagem é aquele tipo de mensagem que a gente fica quietinho. Não é não? só ticando no coração. Esse não é aquele tipo de mensagem para dar muito aleluia, glória a Deus, o fogo está caindo, não. Isso é mensagem que mexe com ética, com moralidade, com princípio, com coração. Por isso que eu falei, é pecado silencioso. Mas que mexe profundamente com a vida espiritual. Porque a Bíblia é clara, Deus rejeita uma pessoa soberba. Ela tem um impedimento. Deus quer abençoar, mas ela está impedida. Quem sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui muito forte. Muito forte. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida e a sua arrogância não está deixando. Deus quer fazer alguma coisa no seu casamento, a sua arrogância não está deixando. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida profissional, a sua arrogância não está deixando. Deus quer te trazer uma prosperidade bíblica e sustentável, tua arrogância não está deixando. Tem um impedimento, tem um teto. E esse teto chama-se soberba. Mas a pessoa que tem a humildade, que se humilha considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo pensamentos de julgamento, não tendo pensamentos de menosprezar o outro, a esse o Senhor disse, pela boca de dois apóstolos, que lhe concede favores. E o que Paulo faz é trazer o exemplo de Cristo. Terceiro ponto e último. A disrupção da soberba traz uma provação de Deus. Quando uma pessoa vence a soberba, ela começa a receber, versículo 9, a aprovação do Senhor. Lembra do Cristo que se humilhou? Ele está usando o exemplo de Cristo. O Cristo que se humilhou, ele que podia considerar ser igual a Deus, não considerou, tomou a forma de servo, se humilha, habita entre nós. Versículo 9 diz assim: Deus, porque ele fez tudo isso, o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Deus o elevou, o Pai o glorifica, Deus o exalta. Olha para mim, meu irmão, Deus honra pessoas humildes. Deus honra pessoas que têm um coração quebrantado e contrito. Eleva os seus nomes. Nomes que foram importantes na sua vida e na história, não são necessariamente nomes de pessoas que tinham muito dinheiro, ou que foram famosos, mas é aquela pessoa que muitas vezes foi simples. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem o nome de uma pessoa simples que foi uma bênção na sua vida, amém ou não? Amém. Lembra de uma pessoa? Aquela pessoa humilde, aquela pessoa simples, aquela pessoa agradável, aquela pessoa que não te desprezava, aquela pessoa que não se considerava melhor que você, essa pessoa te abençoou, essa pessoa te marcou a vida, e às vezes era aquela simples senhora e amiga de oração. Deus exalta, Deus honra. E olha o versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando você, quando nós abandonamos a soberba e começamos a ter um comportamento de quebrantamento, de humildade, de consideração pelo outro, o nome de Jesus é proclamado, o nome de Jesus é exaltado. O nome de Jesus é glorificado. O que eu quero dizer é o seguinte, olhe para mim. Quando você tem um comportamento de humildade, você está pregando. Nós pregamos com a simplicidade. Jesus é exaltado na nossa vida, na minha vida e na sua vida, quando temos um comportamento de humildade. E ele diz assim: e aí toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ao olhar para você. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que nós somos o quinto evangelho. A Bíblia tem 4 evangelhos. Mas ele dizia que a minha vida, a sua vida, a minha ética, a sua ética, o meu comportamento, o seu comportamento, a minha vida e a sua vida, nós somos o quinto evangelho. Quando uma pessoa olha para você e vê um homem humilde, uma mulher humilde, e volto a dizer, quero grifar isso, isso não tem a ver com classe social. Não tem a ver com classe social, porque eu posso ter uma pessoa pobre, arrogante. Eu posso ter uma pessoa abastada financeiramente, muito simples, que considera os outros, que respeita. Nós temos exemplos, muitos exemplos, no mundo industrial, no mundo comercial, de pessoas que tinham uma consideração espetacular com aqueles com quem eles trabalhavam. Mas quando nós nos comportamos com humildade, onde o nosso espelho é Ele, nós estamos pregando, nós estamos proclamando. Agora, gente, um crente arrogante, um crente que se sente superior ao outro, um crente que não considera as pessoas, um crente em que o outro que está ao seu lado é uma paisagem, não tem qualquer consideração. Às vezes uma pessoa está dizendo a você, está contando para você de uma necessidade, de um pedido de oração, e nós sequer no dia seguinte perguntamos: e aí, meu irmão, resolveu o seu problema? E que gostoso é, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, quando você ouve o seguinte: olha para mim, orei por você. Você não gosta? É a coisa que mais nos dá prazer. E eu digo para as pessoas que falam para mim: pastor, estou orando por você. Eu digo: olha, eu não sabia que você estava orando por mim, mas uma certeza eu tenho, eu sinto o efeito. Eu só posso exercer a vida que Deus quer que eu exerça porque alguém está orando. E pessoas que fazem confissões de orações pela madrugada, noite adentro, jejua por a vida de alguém. Imagina isso, meu irmão. Agora vamos inverter, vamos começar a ter esse mesmo interesse na vida do outro. Disrupção desse sentimento de soberba, disrupção dessa centralidade: o mundo gira em torno de mim, o mundo sou eu, só as minhas coisas interessam. Eu sei que aqui não tem, mas você já viu aquela pessoa que você está falando, contando alguma coisa, ela não deixa você terminar, ela entra no assunto dela? Já passou por isso? Um dia vocês vão passar. Pessoa demonstrando total desinteresse do que você está dizendo. Ela não consegue, a ansiedade dela não deixa, o egoísmo não deixa ela ouvir uma necessidade sua. Ela está doida para achar uma brecha na sua fala para ela começar a falar dela. E tem gente que, misericórdia, é que a gente não tem o poder de pedir fogo do céu na cabeça de ninguém, nem deve, porque a gente tem que se interessar pelos outros. Mas a vontade que dá às vezes é: manda fogo, Senhor. Como é que é? É. Quando nós tivermos uma vida em que o Evangelho vai fazer uma disrupção desse egoísmo, dessa centralidade, eu tenho pedido aos irmãos durante as reflexões sobre disrupção, leiam os textos de novo. Eu tenho usado textos muito fortes, como usei hoje pela manhã sobre o servir. Leia de novo esse texto, veja que Paulo nos manda, nos remete ao exemplo de Cristo. E lembre-se que é aí que a bênção habita. O favor habita, a graça de Deus habita no coração da simplicidade e da humildade. Eu quero terminar essa reflexão de um tema tão difícil. Esse tipo de tema não dá ibope. Esse tipo de tema não é pregado. Pregar para que alguém tenha humildade, pregar para vencer a soberba, pregar para que a gente valorize o outro, pregar para que a gente dê atenção a alguém, pregar para que a gente possa interceder e orar pela vida das pessoas, não é isso que hoje, nos dias de hoje, dá ibope. Mas isso é o evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O evangelho tem que ser pregado e vivido por inteiro. Quando os discípulos voltaram depois da multiplicação dos pães e foram comer, ou esperavam o café da manhã de graça. O povo não é fácil não, né? Teve pão e peixe, voltou para o café. Tudo de graça. Jesus aproveita e começa a pregar uma mensagem dura. E diz assim: vocês têm que comer o cordeiro todo. Conhecer o evangelho, viver esse evangelho na sua integridade. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a vencer a arrogância. Assim como você gosta de lidar com uma pessoa humilde, simples. E cuidado, eu não vou entrar aqui porque não tenho tempo, com a posição e com o conceito de pessoa humilde. A pessoa humilde não é aquela pessoa que não sabe se defender, que é ignorante, não é isso não. É uma pessoa que tem simplicidade no coração, é uma pessoa que respeita o próximo, é uma pessoa que valoriza o outro. Quando Paulo está lembrando do que Cristo fez e tomando ele como modelo, eu me lembro de um autor, de um pregador que escreveu algo sensacional e eu quero trazer para você. Na hora da morte de Jesus, parecia que ele estava completamente derrotado e o inferno o havia vencido. Ninguém o matou. Foi ele, Jesus Cristo, que entregou a sua vida. Deixou a sua posição de glória, tomou a forma de servo e se entregou por nós por amor. Ele é o nosso modelo. Ele foi crucificado na montanha, no Calvário que ele mesmo havia criado. Porque todas as coisas foram feitas através dele. Ele foi para a cruz. Usaram a madeira das árvores que ele fez. Transpassaram suas mãos e seus punhos pelos ferros que ele colocou na natureza. Ele é o Senhor, o dono de tudo. Deixou sua posição de glória. Entregou-se. Podia ter pedido aos anjos que o acudissem, ou que os exércitos celestiais o cercassem. Não, ele se entregou por nós. E foi ser crucificado no Monte da Caveira, que havia sido criado por ele. Ele foi como cordeiro. Aliás, ovelha é fêmea. Carneiro é macho, cordeiro é filhote. Por isso, o evangelho aponta para ele como filho, o filho do Deus vivo. E lá no Calvário, transpassado pelos pregos, com a coroa de espinho na cabeça, com o sangue que jorrava no madeiro, ele morreu. O inferno parece que celebrava. Ele morreu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O Cordeiro de Deus estava morto. Os seus discípulos fugiram, amedrontados. Pedro o negou 3 vezes. Judas o traiu. E Tomé duvidou. O Cordeiro estava morto. O sol negou a dar a sua luz. O Cordeiro estava morto. Ele morreu. A terra bradou. Um terremoto estremeceu porque ele morreu. Mas naquela hora, a maldição foi quebrada. Na cruz se encerrou toda a maldição jogada sobre a terra, sobre os seres viventes. O Cordeiro morreu e levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos todos curados. O Cordeiro morreu. O centurião que assistia a cena exclamou: esse era o Filho de Deus. Mas ele se humilhou, tomou a forma de servo, se entregou na cruz. O Cordeiro morreu. O poder da sua morte foi tão forte que os túmulos se abriram na cidade e pessoas se levantaram ressurretas andando pelas ruas. O Cordeiro morreu. O Cordeiro entregou sua vida. O Cordeiro assumiu o meu e o seu lugar. Mas naquela hora, quando todos pensavam que ele estava completamente destruído, os demônios foram destruídos. O demônio foi pisado, porque o Cordeiro morreu. E ele desceu e passou 3 dias pregando aos espíritos em prisão. O Cordeiro estava vivo. E agora precisava ressurgir na terra. Aos olhos dos homens não chegou o Cordeiro. Quem levantou foi o leão da tribo de Judá. Ao 3º dia o leão ressuscitou. Não era mais o Cordeiro que tinha sido sacrificado, era o leão que ressuscitava. E ele foi levantado da terra, e o Pai o levantou. E com todo o poder e glória que ele havia orado em João 17, ele agora recupera todo o poder que ele tinha desde a fundação do mundo. E agora acontece o seguinte: tragada foi a morte na vitória. A morte perdeu, a morte morreu. Por isso, eu volto ao texto. Eu volto a Paulo, eu volto à poesia, à beleza e à profundidade. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome acima de todo nome. Deus honra a humildade, Deus honra aquele que se entrega, Deus honra o quebrantado, para que aquele nome e debaixo daquele nome se dobre todo joelho, como nos dobramos aqui hoje, e toda língua, todos nós confessemos que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele tomou a forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aprendamos com Ele o que é ser humilde. Ele precisou ir ao fundo da terra para ser exaltado. Só pode ser exaltado merecedor da graça e dos favores de Deus aquele que é humilde de coração. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz é aquele que se quebranta e não vive na arrogância. Que haja nessa noite disrupção da soberba. Peça a Deus, lute, que algemas sejam quebradas, que cadeias sejam quebradas e que você diga ao Senhor: Pai, me ajuda a valorizar o outro, a ser um homem, uma mulher humilde de coração. Elimina, Pai, e me ajuda a vencer a soberba, como o meu Senhor venceu todas as coisas e Ele foi exaltado sobremaneira. Louvado seja!